Podcast Brasil apresenta Som pra Viagem.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Som pra Viagem. Hoje com um novo formato, diferente. A gente tá aqui em Santos. Viemos visitar um guitarrista fera aqui. Se bobear, um dos melhores do Brasil. Pra quem não conhece, ele chama Mauro Hector. Vai ter a participação aqui especialíssima também do Robson. Quem acompanha o podcast em Brasil já ouviu ele no Se Não Me Falha a Memória. Então, vou começar aí pedindo para eles dar um oi e depois a gente já vai para a música aqui do Hector. Falou? Mauro Hector, com vocês.
Olá, galera. Prazer estar falando com vocês. Vamos lá.
O Robson já me passou várias informações aqui. Para quem não sabe, o Robson é santista também.
É apenas um dos meus defeitos.
Vamos começar então a falar aqui com o Mauro. Teve uma banda aqui que chama Os Druidas. Fez escola aqui em Santos, é isso, Robson?
Então, assim, agora chegou a parte de programa, assim, destrambelha, porque eu vou começar a falar, então vai perder todo o sentido do programa. É o seguinte, eu sou de Santos, né? Esse é um dos meus defeitos. O outro defeito é apresentar o programa com o Zé Luiz, mas me perdoem, né? Mas aqui o programa vai ser sério agora. A gente tá aqui com o Mauro Hector, assim, uma lenda, um dos maiores guitarristas, assim, e não sou eu que tô falando, assim, Mozart Mello, Faísca, fala com os caras lá, vão poder rasgar quilômetros de seda pro Mauro, né? E o Mauro, assim, fez parte, incorporou junto a Druidas, né? Que era uma banda, assim, de blues absurda aqui na região. Tocava no Bar Torto, no Bar do Torto, que era um prédio torto. Pra quem não conhece Santos, venham visitar, façam seguro de vida antes. Os prédios na Orla são tortos. E tem o prédio torto onde tem o Bar Torto. Então, assim, o pé da altura do prédio e oscilando, começava baixo e alto no fim, né? Ele era inclinado. E o Mauro se apresentava lá. E assim, primeira vez que eu vi o Mauro, acho que há uns 20 anos, tocando blues, uma pegada Hendrix canhoto, eu falei, meu, Hendrix reencarnou nesse bar aqui, na figura do Mauro. Então, assim, puta prazer estar conversando com ele aqui. A gente vai fazer uma apanhada da carreira dele, das influências dele, pra chegar no Attitudes Blues, que é a obra que ele...
Que é o último trabalho que ele fez, né?
A gente vai tocar bastante aqui, tá? Teremos algumas imagens também no site, que o Gustavo disponibilizar, do Mauro tocando. Só poder já ter uma palhinha, conhecer mais o trabalho dele. Então vamos lá, o que a gente faz agora?
Bom, vamos...
Não, eu vim aqui... Só atrapalhar, né? Você tem que conduzir, o programa é seu.
Eu tô vendo, eu quero ouvir música.
Vamos nessa. Mauro, primeiro assim, vamos só falar assim, como é que influência, como é que começou assim, guitarra na sua vida?
Bom, a guitarra apareceu de uma forma bem diferente, né? Eu costumo sempre citar esse episódio, né? Cinema marcado com os amigos, aí a galera foi na frente, cheguei um pouco atrasado. Falei, acho que é nessa sala, eram várias salas, né? Numa delas... Tava passando Led Zeppelin Rock no AC/DC. E não era onde eles estavam, mas é onde eu fiquei, né? E saí de lá guitarrista. O Angus Young e a sua trupe me fez a cabeça. Aí como é um artista totalmente rock blues, né? Dali para conhecer os anos 70, Hendrix e Led Zeppelin, Deep Purple e virar um tocador de blues também, foi um passo, né? Então, comecei por aí. Depois, naturalmente, fui ouvindo jazz, e rock and roll, hard rock, rockabilly. Com os anos 80, o Rock in Rio também foi forte. Só veio o guitarrista fera, né? John Sykes com Whitesnake. O próprio Pepeu Gomes se apresentou, foi uma performance legal. O próprio AC/DC, Scorpions, toda essa turma aí. Então, eu passei pelo heavy metal, pelo hard rock, mas... Por um momento eu achei que estava indo por um caminho bem esquisito, esse formato de guitarristas rápidos, cada vez mais se preocupando com a velocidade, e eu acabei optando pelo caminho ao contrário. Na época, anos 80, todo mundo estava usando Jackson e Ibanez, com guitarras típicas de hard rock, de heavy metal com alavanca, e eu continuei usando minha velha Stratocaster e ouvindo Hendrix. O pessoal me perguntava, o que você está ouvindo, Mauro? Eu falava, Hendrix? Eu falava, pô, de novo, bicho? Aí eu falo Hendrix, Robin Trower, também artistas de jazz, né, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles. Essa parte de fusion também me fez muito a cabeça, com Mike Stern, John Scofield, John McLaughlin, Mahavishnu Orchestra. E é muita coisa que eu ouvi, né? E também os guitarristas brasileiros, que é importante citar que esse espaço que vocês estão dando, por exemplo, é fundamental para a cultura e a formação da galera nova conhecer o que está acontecendo e já aconteceu na história da guitarra, né? Lenny Gordon, o próprio Faísca, o Mozart Mello, Cláudio Celso, um grande guitarrista, morou mais fora do que aqui, agora ele está morando no Guarujá, um super guitarrista, um dos maiores guitarristas que eu já vi também. Então, essa turma, o Heraldo do Monte, Hélio Delmiro, também fez muito minha cabeça.
Eu queria fazer um parênteses aqui, a história do filme que começou a influenciar o Mauro para entrar nesse mundo da guitarra. Parece que você também assistiu isso, né, Robson?
Para você ver, né? Vimos o mesmo filme, mas caminhos diferentes. Porque o filme que ele viu, realmente estava assim, na mesma época, era no Ipuranga 3. Era a sala que você ia para a direita. Então eu também vi o filme na mesma época. Então quando ele falou assim, caramba, não acredito. Ele também assistiu esse filme nessa época, Ipuranga 3. Tava passando Led Zeppelin Rock no Ipuranga 3, depois Heavy Metal no Indaiá Arte, que daí eu fui ver também. Então, isso aqui é papo de velho, né? Mas, do cacete. Então, o Mauro vai mostrar assim, vamos brincar um pouco assim do que é... Falar um pouco das influências, mas agora na música, né? Você poder falar das influências tocando. Vamos lá, vamos ouvir o Mauro.
Pois é.
Mauro, à vontade, cara.
Som pra viagem. Thank you.
Oh yeah, baby.
Grande músculo irrigado, para não dizer do caralho, né? Muito bom, Mauro. Mauro, nesse menu de entrada, assim, você passeou por quais influências aqui que você tocou pra gente, assim? Quem que você revisitou?
Toquei um blues, assim, slow blues, que a gente chama, né? Pra quem é músico, o tom é si. E assim, tentei tocar um pouco de várias influências que eu tenho, né? Do jazz, do guitarrista com o Scott Henderson, Mike Stern, do Hendrix, que é o rock blues, do Robin Trower. Acho que eu faço uma mistura no meu caldeirão aqui e sai essa sonoridade, assim. Acho que procuro uma identidade própria, mas sem esquecer o passado, assim, sem negar o que ouviu, né? O rock também, Black Sabbath, todas essas bandas, né? Mas acho que é uma fusão, né? Eu não tenho muito preconceito quanto ao estilo, só a música boa que me interessa. Então eu misturo, sei lá, Greg Howe com Steve Ray Vaughan, com Van Halen, não tem problema. Acho que o importante é essa fusão. Cada dia eu tô ouvindo um estilo, não tem esse... Sendo música boa, tá valendo.
E totalmente no improviso, né?
Esse eu realmente tentei mostrar o que realmente eu mais procuro estudar e me dedicar, que é a improvisação, essa criação espontânea, né? Que eu chamo de uma mini composição, né? Que você faz com determinado... Você segue um padrão, lógico, tem uma harmonia, né? Que você segue pra ter um começo, meio e fim, ter uma estrutura, né? Que no caso do blues você tem que respeitar essa estrutura, porque senão não é blues, né? Tem que ter geralmente 12 compassos, né? São para você respeitar a linguagem do estilo, né? Senão você aí já entra em conflito com outras, desrespeitando os artistas, né? O Buddy Guy, todos esses caras, né? O B.B. King. Então é isso, geralmente eu improviso livre, né? Aí a gente passa anos, eu toco guitarra há 22 anos, estudando para tentar tocar um pouquinho melhor cada dia, né?
Ô Mauro, então explica aqui, vamos seguir na linha, né, de toda essa sua carreira. Depois do Druidas, ou o tempo que você ficou no Druidas, depois você, na época do Druidas, você já dava aula de guitarra.
O Druidas se formou em 85, que foi a fase que eu entrei bem no começo, assim. Portanto, eu me considero o formador do Druidas. Essa banda durou 11 anos aqui na Baixada. A gente até tocou no Bixiga, em São Paulo, um tempo, no Persona, que era um espaço que tinha lá. Café Piu Piu, em alguns lugares assim. Trabalhamos assim durante esse tempo fazendo releituras de artistas do blues e do rock. Então a gente tocava bastante Hendrix, B.B. King, todos os clássicos, né? Pude tocar Muddy Waters desde o começo do blues, assim, até o blues mais nervoso, né? Passando Gary Moore, Steve Ray Vaughan, Johnny Winter. Então a gente foi uma boa escola, onde eu pude praticar tudo isso que eu... Teners After, todos esses caras, né, que a gente ouvia, e poder improvisar em cima das composições deles. E a gente até compôs um repertório de próprio, né? Só que a gente gravou só uma coletânea, que saiu pela Baixada aqui, com uma música minha que chama Fluidum Blues. Na verdade, somente um blues, e depois... passou para ser fluir um blues. E depois que o Druidas acabou, foi em 96, 97, passei a montar um trio que chamava ICM Trio, com o Chico e o Igor e o Will Cox, que tocando Fusion. E ao mesmo tempo fui convidado para acompanhar o cantor Guilherme Arantes, onde fiquei trabalhando com ele um ano, e que foi bem legal também. Logo em seguida, quis sair para fazer meu primeiro CD, que é o Sonoridades. Já com a preocupação de ter uma carreira solo. Né? Também toquei muito na noite aqui em Santos, em bandas de rock, pop, né, e MPB. Assim.
E vamos falar então um pouco dessa cena aqui que rola aqui em Santos, né? Não tem só o Charlie Brown aqui, mas você, eu acho que é uma pessoa apta para falar sobre isso, falar um pouco Essa aqui é um curral, vai, do, que nasce em várias bandas, um lugar assim que...
É verdade, é um celeiro, assim, de músicos e de bandas, né? É, até muitas bandas boas, como o Santuário, que era uma banda de heavy metal, precursora do heavy metal, gravou SP Metal, tal, que não está mais nativa, mas o Mika até mora em São Paulo, grande guitarrista. Se ele estiver ouvindo, um grande abraço para ele. E assim, teve o Vulcano, que dentro do cenário pesado, assim, tipo Sepultura, foi precursor, né? Bandas que até não tiveram o reconhecimento merecido, né? Por causa da mídia mesmo. Nem porque eles não rodaram, porque eles viajaram bastante aí, fazendo shows e tudo mais. Hoje em dia tem um trabalho do Alexandre Bickert, que é o Zé Alexandre, conhecido aqui em Santos. Ele tem um trabalho muito bom, foi até meu professor de guitarra por 2 anos. Ele tem um trabalho muito legal, recomendo que o pessoal escute. Alexandre Bickert tem um trabalho de música brasileira voltado para violões, afinações diferentes, guitarra também. É um trabalho bem legal. E, assim, o que aconteceu aqui na cidade também, pelo fato de Charlie Brown ter estourado, é que virou um pouco também aquela coisa, então essa fórmula, tem muita molecadinha seguindo esse caminho de tocar, acho que não só em Santos, como no Brasil todo, montando bandas formato Charlie Brown, né? Eu, por exemplo, aconselho que não façam isso, porque já tem o Charlie Brown, né? Então você tem que fazer outra coisa, um trabalho diferente, com a sua cara, não se preocupe em seguir esse caminho que... honestamente acho que não vai levar a lugar nenhum, né? Ficar imitando o que já está feito, né? Então agora tem muita gente fazendo trabalho assim underground, assim, composições próprias, mas também ando meio decepcionado também, como acho que todo mundo que vê nos bares, o pessoal é muito acomodado, né? A molecadinha tem que se mexer um pouco mais, né? Trabalhar um ideal, né? Não, agora tá, a moda é cabelo não sei o que e guitarra não sei o que, então eu vou seguir esse caminho. Acho que isso não contribui pro rock nem pra música, né?
É, que nem trabalhar com uma coisa que você não gosta de fazer, né? Não vai ser feliz, ué.
Exatamente, exatamente. E acho que até músicos mais velhos eu vejo se corrompendo, assim, pra tocar uma coisa que odeiam, né? Em casa o cara só ouve, né? Black Sabbath, sei lá, de Purple, e o cara vai lá e toca um som cheio de frufru, que não tem
nada
a
ver, né? Na noite
ele
toca uma MPB, né?
É.
De manhã ele é João, à noite ele é Maria.
Isso é perigoso, né? E assim, nada contra uma MPB de qualidade, né? Porque tem muita coisa que você pode fazer, trabalhos legais. Agora, ficar no mesmo, eu acho perigoso. Pro artista isso é ridículo, eu acho. Passar os anos você fala, pô, mas tu tá ainda nessa, bicho? Ou esperando o sucesso da MTV, entendeu? Você vai pagar de gatinho. O cara já tá com 48, pagando de gatinho, velho.
Som pra viagem. Thank you.
Imagina se não tivesse preparado, hein? Maravilhoso, mano. Maravilhoso, cara.
Olha só, eu queria contar aqui história. Como é que eu fui no... Tava lá trabalhando, podcast em Brasil, no meu dia, na minha rotina normal. Aí o Robson me liga e fala assim, ó, hoje vai ter um workshop. Como é que chamava aquela escola de música?
Voice.
Escola de música Voice, ali no Brooklyn. E, pô, vai ter a apresentação lá do Mauro Hector, vem aqui conhecer. E chegando lá, ele tava com a banda dele, né, que fez o disco Atitude Blues. E foi uma surpresa maravilhosa, porque eu achei, assim, uma coisa meio mistura de blues com jazz, porque eles ficam variando aquelas horas, por exemplo, uma hora fica o cara batera fazendo um solo, uma hora o baixo também tem ali seu espaço, não sei se aquilo é o contrabaixo, e o Mauro, e varia esses estilos, né? Uma hora ele tá uma pegada mais leve, uma hora ele tá num solo que pra mim parece bastante o Jimi Hendrix, assim, uma coisa mais forte, assim, foi bem legal.
Inclusive, nós temos alguns videozinhos, eu gravei lá também.
Você gravou?
Lá, lógico, lógico, a gente pode colocar um trechinho também lá, já faz um percurso.
E que faixa que foi essa que você tocou agora, Mauro?
É a faixa título do CD é Atitude Blues. É um blues que eu compus bem na praia Texas Blues, do Steve Ray Vaughan, essa linguagem que eu curto pra caramba. O Steve Ray Vaughan foi um guitarrista que marcou os anos 80, né? Tava toda aquela onda esquecendo, o blues morreu, muita gente falava, ah, blues já era, tal, isso aí. O Clapton mesmo fez até uma declaração triste falando sobre isso. Depois ele voltou atrás, né? Você vê que ele tá até voltou para as raízes, né? E o Steve Ray Vaughan acho que foi um dos caras que trouxeram o blues de volta para a mídia. Então é um cara que me fez muito a mente, assim, a cabeça. Mudei meu jeito de tocar ouvindo o Steve Ray Vaughan. E essa música é bem nessa praia. Lógico que aqui eu me apresentei sozinho, eu e minha guitarra, no susto. Mas eu espero que vocês curtam o CD, quem puder e quiser ouvir, acho que vai curtir.
Ô Mauro, e conta um negócio que eu achei interessante também. No workshop você estava falando como é que foi o processo de produção desse disco. Então, você fez os seus arranjos, a sua parte aqui. É isso mesmo? Como é que foi?
Parte no princípio assim bem simples, é uma ideia, um riff, alguma coisa que me impulsiona, ou às vezes algum som que eu escuto e falo, pô, eu queria fazer uma música nesse estilo. Aí, na verdade, às vezes você vai fazer a música, sei lá, ouvir um Eric Johnson e fala, pô, vou tentar fazer um som nessa praia. Aí acaba saindo outra coisa, isso que é legal também, não fica xerox do que a gente ouviu. E dali me impulsiona para seguir. Então eu componho tudo assim, meio chord melody, que a gente chama, né? Você faz o acorde e a melodia junta. Posso até demonstrar aqui. Vamos dizer que eu toque essa nota aqui. Vamos dizer que eu toque esse Mi. Eu posso simplesmente achar um acorde que tem esse Mi na nota de ponta, que a gente chama, a nota mais aguda. Ó. Aí vem um outro acorde que tem essa nota. Ou um outro. Aí já criei uma sequência de acordes. Eu posso fazer. Ó, todos os acordes que eu fiz tem essa nota na ponta. Aí você já pode virar uma música, né? Lógico que pra isso você rala anos, né? Então, por exemplo, vou tocar um sol. Com a sétima nona aumentada na ponta. Agora eu vou pôr um Mi bemol 7 mais, ó. O Ré sus, ó. Um Dó menor. Todos têm o Sol na ponta. Si bemol. Aí fiz outra sequência, por exemplo. Essa é uma técnica que eu uso pra compor. Acho bem interessante, né? Então parto desse princípio. Eu componho ela todinha assim, dessa forma, como se fosse tocar sozinho. Aí depois eu chamo o baixista e passo essa ideia para ele, ele começa, deixa ele bem livre para criar em cima, lógico, seguindo a composição. E o batera, aí a gente grava isso com um metrônomo e manda o CD pro batera, que o Alex Reis, por exemplo, ele morava em Franca na época, agora ele mora em Sampa. E aí eu mandei para ele via Sedex o CD, Ele ouviu lá, estudou e marcou uma gravação. Em 2 dias a gente fez o disco Atitude Blues, né? Então, totalmente live, sem enrolação, com bastante feeling, assim, a preocupação de... Geralmente o primeiro take é o que ficou, né? Não teve esse negócio de faz de novo, muda aqui. E eu procuro sempre trabalhar de trio, porque é a forma que dá para excursionar, dá para viajar mais fácil, né? Se você grava, você até curto, naipe de sopros, teclado, né? Mas você bota essa turma toda e depois para viajar fica complicado, né? Aí o cara compra um CD, quando vai ver o show, não tem nada a ver, né? Então tem essa preocupação de deixar o trabalho bem, bem original, né? Então é isso.
E por onde que vocês têm feito excursão, excursionado? Por onde vocês têm tocado, divulgado o trabalho?
Bom, agora a gente vai fazer um show no Centro Cultural São Paulo, dia 29 de novembro. Vai ser um workshop também, né? É um projeto lá que rola que chama Só Blues. A gente foi convidado para fazer, que é uma quinta-feira, às 19 horas. É a sala Dona Irã Barbosa, né, no Centro Cultural São Paulo. E vem me apresentando também com um duo, com o Theo Cancelo, que é um grande pianista. A gente se apresenta aqui em Santos, todo domingo, num ponto turístico da cidade, que é no Gonzaga, que é na Livraria Realejo. A gente toca lá às 6h30 da tarde. É um bom passeio para quem vier para Santos. E a gente toca de duo e é grátis, quem quiser. E esse também do Centro Cultural também é grátis. Quem quiser conferir, é um workshop e esse workshop é livre, não tem que tocar, é para ir curtir um som e quem quiser, quem for músico pode perguntar, fica não só para mim, quanto pro batera, que é o Alexandre Facas nesse show, e o Ricardo Bocatti, baixista.
O Robson é fã de carteirinha, né?
Domingo
ele tá lá, né?
Robson é camaradaço e assim, e para quem não sabe, ele toca bem pra caramba também. Tem que fazer uma palhinha aqui e o cara detona.
Duvido. Duvido.
Manda bem pra caramba. A gente aqui já fez umas jam, aqui o cara não quer hoje. Hoje ele tá aqui a trabalho. Ele falou, não vou tocar.
Ele esconde o jogo. Ô, Mauro, então vamos fazer assim. Geralmente a gente bota alguma faixa do CD pra tocar. Hoje, como você tá fazendo também ao vivo aqui, eu vou pedir pra você fazer assim... Pega alguma faixa do Atitude Blues, mostra pra gente como é que surgiu o tema da música e depois a gente bota ela pra tocar.
Ah, legal.
Tá bom?
Por exemplo, o tema pra Santos, que é o tema pra aqui, pra minha cidade, que todo mundo vive falando pra gente ir embora de onde a gente trabalha, onde a gente fica. Ah, por que você não vai pros Estados Unidos, bicho? Por que você não vai pra não sei onde? Eu falei, bicho, que eu gosto daqui... Eu vou ficar aqui mesmo. Então eu fiz o tema pra Santos, que é a cidade que me acolheu pra eu trabalhar, dou aula pra caramba, vivo aqui. Não que eu não goste de fazer turnê, de tocar, mas eu curto aqui. Então eu fiz essa música. É bem nesse esquema que eu tava falando, do chord melody, né? Inspirado em guitarristas como Joe Pass e Companhia Limitada. Tentar tocar aqui e mostrar um pouquinho. Primeiro eu fiz uma introduçãozinha, que é pra quem é músico, é Fá Sus, ó. Depois Si bemol 7-13, Lá bemol 7-13, Ré bemol Sus e Dó Sus. Eu fiz essa sequência como introdução, então ficou. Depois fiz o tema, que é... Essa é a parte A. Aí eu fiz um B, que tem que ter um B, senão fica chata a música. Esse é o B. Aí a gente criou sempre uma ou você improvisa sobre a harmonia do tema, né? Que é, pra quem não sabe, a harmonia são os acordes do tema, né? tipo a base, o acompanhamento, né? E aí eu fiz uma harmonia pro solo, que é essa aqui. Que a gente improvisa, né? A improvisação é feita em cima das notas dos acordes, né? Geralmente o pessoal usa, para quem é músico, usa arpejos, notas de acorde para solar. Eu vou dar um exemplo aqui, tentar solar sobre essa base. Assim, né?
Bom, vamos escutar agora a faixa Santos, né?
Isso.
Som pra viagem Santos.
Som pra viagem. Thank you.
Maneiro, meu. E agora? Pra onde que a gente vai?
Ah, meu. Eu fico aqui a tarde inteira, cara.
Eu vi que você tava ali tentando ver, pegando alguma coisa ali.
Sim, tá muito. Mas é só uma coisa, esse workshop, para referência para as pessoas, metrô Vergueiro, você sai dentro do Centro Cultural São Paulo, então é fácil pra caramba. Tá? Deixa o carro em casa, pega o metrô e sai dentro do Centro Cultural São Paulo, só para dar referência pro pessoal.
Vamos falar então assim, como é que a gente consegue encontrar o Mauro Hector, se é na internet, tem o site... quem quiser ir mais longe ainda, quem quiser fazer aulas com ele, dá todo o caminho, Mauro, por favor.
Bom, prazer. O site, acho que é a melhor maneira, é www.maurohector.com.br. Lá tem a agenda de shows, tem os vídeos no YouTube também, que quem quiser curtir, conferir, tem uma jam session que eu fiz com o grande guitarrista Eric Gale, que foi aqui um show em Santos no Coliseu, Teatro Coliseu, bem legal, que a gente toca Red House, e tem vários vídeos lá do trabalho da gente, várias fases, tem até do Druidas, quem quiser conferir o som que era antes, tem lá a gente tocando, se não me engano, Pride and Joy, do Steve Ray Vaughan, Mary Had a Little Lamb, do Buddy Guy, tem também uma tocando Crosstown Traffic, do Hendrix, acho que é um show em Rio Claro, bem antigo.
Eu queria já no dia do workshop, eu já queria pedir, mas ali, como cheguei meio atrasado, não deu pra pedir. Eu queria ver se você podia fazer um pupurri do Jimi Hendrix. Uma coisa básica, assim, um pupurri, canhoto.
Vou tentar tocar aqui pra vocês com o maior prazer. Espero que vocês curtam. Vamos ver o que sai, né? Falou.
Som pra viagem.
Thank you.
O Jimi Hendrix deve estar se remexendo no túmulo agora, né?
Ele tá batendo palma, tá batendo palma, né? Pelo amor de Deus. Putz. Assim, tem que colocar esse vídeo assim, Jimi Hendrix, a carreira inteira em 5 minutos, né? Um resumo, um tratado que ele fez aqui agora. Está captado em vídeo. Gustavo, onde é que a gente vai agora? Tô perdido aqui, cara.
Bom, vamos falar então do...
Bom, mais uma faixa da Atitude.
Mais uma faixa da Atitude Blues. E pra gente ir encerrando. E antes da gente, né, já entrar nisso, eu queria já agradecer o Robson por viabilizar esse programa tão especial aqui.
Poder gravar um programa sem ter a presença do Zé do caralho.
É, o especial de fim do ano, ao vivo. E agradecer também o Mauro Hector, que recebeu a gente aqui em sua casa, aqui no lugar onde ele trabalha também, onde ele dá suas aulas. E vamos isso, ó. Quem quiser conhecer, vai atrás. A gente já deu o caminho. Agora vocês façam a sua parte também.
Perfeito.
Gente. Mas o que a gente vai ouvir agora?
Vou tocar um clássico do blues, My Baby. Um clássico que foi gravado por grandes músicos, Jimmy Reed e Dr. John. Espero que vocês curtam. É um prazer, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar mostrando o trabalho. Muito legal, obrigado pela super força de vocês.
Som pra viagem. Thank you. Som pra viagem. Uma realização Podcast em Brasil.